Essa semana a gente começou a Parashá de Shmot, o livro de Shmot. E nessa semana, grande parte da Parashá está contando um pouco de Moshe Rabbeinu, as interações que ele tem com Deus, Deus tentando convencer ele para tirar o povo de Israel. E uma coisa curiosa, que a Torá não conta para a gente, inicialmente, quem eram os pais de Moshe. Primeiro começa contando a história dele, lá no meio começa, opa, deixa eu te contar, peraí. A tribo de Levi, quem é o pai, quem é a mãe, mas também não conta muito a respeito dos pais. E aqui já tem uma lição muito bonita, que os nossos sábios apontam, que para ser Moshe Rabbeinu, você não precisa ser filho de Moshe Rabbeinu ou neto de. Você pode se tornar Moshe Rabbeinu, independente de quem foram seus pais. A Torá, por isso, inicialmente não conta quem foram os pais dele, cada um de nós pode ser Moshe Rabbeinu. Ele era uma pessoa simples, ele era um pastor, claro que ele tinha várias qualidades, que por isso Hashem escolheu ele, mas a gente pode fazer por merecer por nós mesmos, independente de quem foram nossos antecessores. Mas, ao mesmo tempo, os pais dele sim tiveram um mérito muito grande. Tanto Amram quanto a Yocheved. Qual foi o mérito do Amram, entre outros? Na verdade, o Amram, ele era considerado já um chefe entre o povo judeu, já era um líder. Apesar que ele não aparece na Torá a história dele, a interação dele com o povo, mas ele era um líder, ele era um exemplo. E quando veio o decreto do Paró, Mará conta pra gente que o Amram, ele se separou da esposa. Ele já tinha Arão, Miriam, e ele se separou da esposa. Falou, para que eu vou trazer mais filhos para eles entrarem nesse holocausto? E a filha dele, Miriam, entrou na vida particular do pai. Falou, pai, o que aconteceu? Falou, olha, vou ter filhos para quê? Falou, peraí, o Paró falou que é só os meninos que vão pro nido. Então, você já está acabando, não estando casado com a mamãe, você tá evitando menino e menina. Aquilo que o Paró decreta, ele é um ser humano de carne e osso. Pode ser que vai acontecer, pode ser que não. A palavra de Deus supera tudo. Que ela usou esses argumentos e ela falou para o pai, e o Amram, ele teve a humildade de ouvir a filha dele. Algo que é muito difícil, um pai ouvir a opinião do filho, especialmente numa questão tão pessoal. Então, Amram não foi lá e separou da esposa sem pensar. Provavelmente, assumo que ele pensou nisso que a filha tinha falado. Ele não era bobo, mas ele pensou, o risco, será que o risco vale a pena? Tá bom, pode ser uma menina, pode ser um menino, vou trazer um menino para passar por isso. Deus não faz milagre à toa, mas graças a isso que nasceu Moshe Rabbeinu. Então, essa humildade dele ter escutado a filha dele. E o curioso é que, como ele era o líder, na hora que ele se separou da esposa, vários seguiram o modelo dele, fizeram fila lá no advogado para acertar as contas. E agora que casou de novo, tiveram que contratar de novo juiz de, como é? Juiz de paz, contrata o rabino, paga outro casamento, mas tudo bem. Eles fizeram, eles seguiram o exemplo dele. Então, esse era o Amram. E a mãe de Moshe, qual era o mérito dela? Tá na Torá. Vai, você já.
Ter escondido o Xerabê.
Antes ainda de nascer Moshe. Shifrei Puah. Então,
Ah, sim.
assim que Paró ele fez o decreto deles, assim que nascesse o menino, eles teriam que matar os meninos. Duas mulheres, que era, na verdade, Yocheved e a própria Miriam, a mãe e filha, elas iam até as casas e descumpriram com o decreto. E elas deixaram os meninos viverem. Então, isso era realmente uma afronta muito grande, até o ponto que a Paró chama elas, fala, o que vocês estão fazendo? Elas falam, elas são igual animais, na hora que a gente chega lá, já deram a luz, inventaram uma desculpa e tiveram a coragem de desrespeitar a regra do farol. Isso realmente era perigo de vida para elas, para poder trazer uma outra vida. Então, esses são alguns dos méritos que a gente sabe deles, com certeza tinha mais. Então, Hashem, quando ele retribui alguém, não necessariamente Hashem vai retribuir com uma mansão ou com um carro novo, etc. Hashem vai dar para aquela pessoa um filho que vai se iluminar a nossa vida. Então, esse realmente é a maior recompensa que a gente pode dar, muito maior que qualquer coisa física. Você tem um filho que vai poder iluminar o povo de Israel e sem comentários sobre quem foi o filho deles, que foi Moshe Rabbeinu. Bom, então,
Eu li nos Midrashim que o Amram, na hora de falecer, entregou a alma sem
Amram,
pecados,
ele foi considerado uma
sem
das
pecado.
quatro pessoas, se não me engano, quatro homens que faleceram sem ter nenhum pecado. Entre esses, não conta, por exemplo, Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, entra o Amram, o pai, realmente pai de Moshe, daqueles que faleceram, inclusive, só porque tem que falecer, porque Hashem já tinha decretado lá no Adam HaRishon que tem que falecer, mas ele não tinha absolutamente nenhuma falha. Tem uma ideia. Então, como continua a história de Moshe Rabbeinu, a gente sabe que tal na cestinha, a filha do Paró adota ele, a história da leite, etc. Ele acaba sendo amamentado pela própria mãe. Ele cresce dentro do palácio e o próprio Faraó gostava dele. Só que o Faraó não sabia quem estava crescendo dentro do próprio palácio dele. E aí a Torá conta para gente que o Moshe ele saiu para ver a situação dos seus irmãos. E aqui a gente já vê o primeiro ponto de liderança. Ele estava dentro do palácio, ele estava cômodo, estava confortável. O holocausto não estava atingindo ele. Ele estava protegido. Assim como Dona Itzhaka Barbanello, tataravô do Silvio Santos, todo mundo conhece, quando teve o decreto, Deus nos livre, da expulsão da Espanha, viraram e falaram para ele: olha, você pode ficar aqui, você é nosso médico, você é gente boa, você é uma exceção aos judeus. Ele falou: não, se eles vão embora, eu vou embora junto. Então, Moshe Rabbeinu, ele não quis ficar sozinho no palácio. E uma coisa curiosa que eu vi esse ano, cara, quem contou para Moshe que ele era judeu? Tá escrito que ele saiu para ver os irmãos dele. Quem disse que ele era irmão? Ele era egípcio. Nasceu lá como filho adotivo de Bater. Então ele é o quê? Egípcio. Quem foi que contou que ele era judeu? A irmã? Será que a irmã tinha acesso? O último contato que ele teve com a irmã foi lá quando ele era bebezinho. Então, muito provável, uma dedução, que quem contou foi a própria Bate. É trazido que a Bate, na hora que ela entrou no Nilo, ela entrou e fez uma mikve e ela se converteu. E ela, além de trair o próprio pai, de salvar um bebê judeu, ela ainda deu para ele, dentro do possível, uma educação judaica. Ela ia lá no YouTube ver o que os judeus fazem. Aí ficava lá, assistia aos vídeos dos rabinos, o que fazem as crianças, meu Deus. E aí ela ia tentando conforme ela conseguia. É, não era exatamente com. Mas, então é muito curioso, quer dizer, o sacrifício dessa Bater é realmente fora do comum. Então, o que quer dizer ele saiu para os seus irmãos? Ele sabia que ele era adotado. Então, ele sai e ele não se acomoda. Para que eu vou sair daqui? Estou aqui, tudo bem, sou judeu, minhas origens, mas não sou mais judeu. Sou egípcio, sou filho do faraó, quem sabe eu viro o próximo faraó. Ele não, ele sai de tudo isso e ele vai ver a situação dos irmãos. Então, essa sensibilidade do Moshe Rabbeinu já indica para a gente quem era, quais eram as características de Moshe como líder.
Ele
E
parou.
aí,
Parou, gostava mais dele que do filho.
o Paró gostava dele até o ponto que ele viu que ele apresentava para ele uma ameaça, a história lá de como ele ficou gago, etc.
Depois, primeiro gostava mais dele.
Mas ainda quando criança, ele viu que quando o Midrash conta que o Moshe estava brincando com a coroa do Paró, ele colocou a coroa dele na cabeça. E aí o Paró falou: bom, será que ele está brincando? Ele sabe o que está fazendo. Aí veio a história que ele trouxe duas coisas brilhando, que foi as brasas e o ouro. E vamos ver o que ele escolhe. E aí, o Moshe Rabbeinu ia escolher o ouro, porque ele não era bobo, ele sabia o que ele estava fazendo. Mas o anjo veio lá, fez com que ele escolhesse a brasa. Foi aí que ele pegou a brasa, colocou na boca, está muito quente. E aí ele ficou. Não é gago a palavra, mas ele ficou com dificuldades na fala. Então,
Mas
fala.
Moshe, antes de fugir, ele chegou a encontrar com Aaron, Miriam,
A sua família?
porque ele não queria ser, ele falava para Hashem que não queria ser, porque ele tinha um irmão mais velho.
Boa.
Então, ele sabia que tinha um irmão
Na
mais
Torá
velho.
não conta pra gente, talvez o Midrashim conta alguma coisa. Tem vários Midrashim desses momentos aí de Moshe Rabbeinu que não aparecem na Torá. Né, os que estão por trás dos bastidores. Eu não lembro de ter visto algum midrash em específico dessa interação, mas pelo jeito, quer dizer, então você está falando mais uma coisa, que não só que ele sabia que era judeu, em algum momento ele sabia de qual família que ele era, quem era o pai, quem era a mãe, quem eram os irmãos.
Exato.
Boa, tá bom? E aí, então, as duas histórias, todo mundo conhece a história que ele viu, o egípcio matando o judeu, batendo no judeu, e ele vai lá e mata o egípcio. Segunda história, que vê dois judeus brigando, e ele também interfere, e ele começa a ser o justiceiro. E aqui a gente já vê que a outra qualidade importante, quer dizer, uma continuação daquilo que ele saiu da sua zona de conforto, é ele ver se tem uma injustiça, eu não tolero injustiça. Esse é o papel de um líder. O líder não é aquele que quer ser amigo de todo mundo, quer ser votado por todos. Esse é o líder que a gente conhece por aí. O verdadeiro líder é aquele luta, aquele que luta pelos aqueles que estão oprimidos. Ele luta pela justiça. Ele não mede esforços e ele não para pensar o que que eu vou ganhar com isso ou o que eu vou perder com isso. Ele ficou muitos anos fora do Egito por causa disso. Mas aqui a gente vê o primeiro ponto de um líder. O líder tem que lutar pelos oprimidos. O que que é o líder? Você é o chefe. Chefe, o que você vai fazer? Você vai observar o teu povo e você vai ver o que está sendo feito errado. Quem são aqueles que estão sendo oprimidos? E esse tipo de líder sempre vai ter inimigos. Pode ter certeza. Aquele que não tem inimigo é porque ele está querendo agradar a todos. E no final ele não vai agradar ninguém. Então, o verdadeiro líder é aquele que assume a posição. Ele não tem medo da posição dele. Pelo contrário, ele está aqui dedicado, pensando em cada um. Depois a gente tem a história que ele está correndo atrás do carneirinho. E que era a história do carneirinho? Ele era um pastor. Espera, desculpa, antes disso. Ele foge para Midian. E lá ele encontra sete filhas de Itró sendo oprimidas. Itró, ele era o chefe, ele era o papa da época, vamos chamar assim, porque ele era o chefe lá de todas as. Conhecia todas as religiões, etc. Ele era um líder, um chefe, e ele tinha abandonado a Avodazará, a idolatria. Então as filhas estavam sofrendo bullying. Elas vieram lá para dar água para os camelos e para o rebanho. E o que acontece? Moshe Rabbeinu chega, vê que elas não conseguem pegar água. Por quê? Porque os pastores não estavam deixando. Chega Moshe Rabbeinu, valentão, ele vai lá e ajuda elas, contra a vontade desses pastores. Então o que acontece? Novamente, ele está lutando por aqueles que estão sendo oprimidos injustamente. E aí, quando Itró ouve falar isso, cadê esse homem? Chama ele, peraí. O homem foi lá, te ajudou, você deixou ele embora? Não deixa ele escapar. E aí ele se casa. E aí tem muitos midrashim que aconteceu nesse momento, na casa do sogro, que ele ficou preso pelo sogro, a história do cajado. Tem muitas, muitas histórias curiosas do midrash. Outras histórias que ele foi para outros países, se tornou um rei, etc. Tá tudo no midrashim. Na África, se tornou um rei, etc. Mas isso não está na Torá, literalmente. Claro, faz parte da tradição oral. Não dá tempo da gente contar tudo, mas aqui a gente vê a terceira história de lutar pelos oprimidos, e aí o cuidado que ele teve com aquele único cabra, carneiro que tinha fugido, ele foi atrás dele. Então, ou seja, ele abriu mão de todo o rebanho, porque um carneirinho saiu. O que que você poderia falar? Um carneirinho saiu. Vamos medir o custo-benefício. Vou abandonar todos por causa de um. Qual é a chance agora de todos os outros fugirem? Mas ele realmente se arriscou por um único carneiro. Foi nessa hora que Hashem então se revela para ele no Sinai. Então essas são histórias conhecidas. E aí então, a princípio, Hashem já escolheu ele. Agora vai ter o um encontro com ele na sarça ardente e vai falar, olha, vai lá e etc. Mas aqui nesse momento ainda tiveram algumas características que Moshe Rabbeinu se provou mais ainda para poder ser o líder de Israel. Então quais foram elas? Então, a Torá conta para a gente, comentei não faz muito tempo, de que, nem comentei no Shiur de Hanukkah, de que o Moshe Rabbeinu, a Torá conta que ele parou para ver aquilo que estava acontecendo com a sarça ardente. E aí a Torá fala, e Deus viu que Moshe Rabbeinu parou para ver. Moshe Rabbeinu falou, o que que é isso? Deixa eu ver lá o que que é. Tem um monte de psukim contando dessa, ainda antes dele chegar e se aproximar. Ele viu que estava queimando, mas não estava consumindo, e Deus viu que ele. Parece uma enrolação. E aqui já tem mais um ponto importantíssimo para ser um líder aqui, não um líder qualquer, mas um líder judeu. Não basta apenas a tua interação e a tua preocupação com os oprimidos, etc., com o próximo. Você precisa ter uma relação especial com Deus. E qual que era a relação especial que ele tinha com Deus? Que ele parou e percebeu. Se você parar, passasse rapidamente e visse uma árvore queimando, você ia seguir adiante. Não é meu problema, não é minha, deixa eu seguir minha vida. Ele parou e ele observou. Quanto tempo ele precisou ficar parado para perceber que estava queimando, mas não estava consumindo? Não é imediato, não é que ele viu, Deus apareceu para ele e falou, estou aqui com o formato de anjo, fogo, sei lá o quê. Era uma coisa que parecia natural. Então, a capacidade dele observar a natureza e ver, opa, tem alguma coisa estranha, e perceber a presença de Hashem, foi isso que Hashem falou, esse foi o carimbo final. Vaiar Hashem Kisar Lirot. Deus viu que ele parou para ver, para observar, e viu que tinha alguma coisa fora do comum. Opa, esse aqui agora, não só que ele cuida das pessoas, mas ele para observar como eu, Hashem, estou presente aqui nesse mundo. E aí começa a interação entre ele. E por último, a característica de Moshe Rabbeinu de extrema humildade. Isso vai aparecer várias vezes na Torá, mas por 7 dias, imagina, Deus fala para você, eu quero uma coisa de você. Abraão Avinu não pensou duas vezes. Era para matar o filho dele. Mas Deus queria para ele uma posição. Ele recusava. O Rashi conta para a gente, por uma semana ele ficou recusando por um único motivo. Qual era o motivo?
Mais
Eu tenho irmão mais velho. Eu não quero passar na frente do meu irmão. Imagina, chega para o irmão e fala, olha, deixa eu te contar uma coisa, irmão. Deus me ligou, ele falou que era para eu. Ele falou comigo. Ele te ligou? Não, então deixa comigo. Aqui, pega aqui, tá na dúvida? Aqui, virou cobra. Aqui, Metsorá. Aqui, virou sangue. Tá na dúvida? Não, então, vai lá no teu canto, eu sou Moshe Rabbeinu. Vim tirar aqui nosso povo, tá tudo certo. Poderia. Mas ele, mesmo que Deus falou para ele, deu todos os sinais na mão dele, ele não queria passar na frente do irmão. E só quando Deus, na última, no último dia, ele vira e fala para ele, olha, não se preocupa, teu irmão vai te ver, vai ficar feliz por você, vai se alegrar por você, ele ainda vai participar. E aí, finalmente, Moshe Rabbeinu aceitou. Então, essa humildade extrema de Moshe Rabbeinu também é uma qualidade que todos nós devemos aprender. Primeiro, como liderança de alguém, um papel de liderança, mas cada um de nós, Moshe Rabbeinu está aqui para ensinar. E aqui, já concluí com uma passagem que o Alter Rebbe fala para a gente, muito importante, que o papel de Moshe Rabbeinu, agora espiritualmente falando, tudo bem, ele foi lá, mandou tirar o povo. Deus precisava de Moshe? Deus podia fazer igual que ele fez com Gorbachev. Acabou o comunismo. Pessoal, quer ir embora? Vai embora. Entrou um vírus na cabeça dele que falou, eles vão me matar, vão se juntar com a paranoia dele. Bom, um dia ele foi no psiquiatra, tratou e falou, gente, não sei o que eu estava pensando, achei que vocês são gente boa, quem quiser sair, pode sair. Não sei se iam sair, talvez estava... Aí já não sei se iam sair. Não sei se iam ligar para o Valdemar para fazer aliar, mas não sei. Mas poderia, não precisava de Moshé. Por que precisava de Moshé? Então, a figura de Moshé Rabbeinu, na verdade, é a figura espiritual do pastor. Igual aquele pastor que ele se preocupa com cada um do rebanho. E ele vai lá e ele fala, olha, para você, a grama mais fininha, você que é jovem, tem os dentes ainda, o dente de leite, eu vou te dar a grama mais, o capim mais fininho, mais mole. Para você que já tem dentões, você vai pegar o capim mais duro. Essa qualidade de poder, como Moshe Rabbeinu pede no final da vida, quando ele quer um sucessor, que ele vai entender cada um, ele vai conseguir conversar com cada um, se colocar na posição de cada um e realmente se preocupar, isso se chama Raya Mehem, pastor fiel. O que é o pastor fiel? Aquele pastor que você pode confiar nele, mas aquele pastor que ele sustenta cada um de nós com o capim que a gente precisa. Qual o capim que a gente precisa? A Emuná. Todo esse ano que ele ficou lá negociando com Paró, Deus não precisava disso. Deus podia abrir o mar, tirar todo mundo e acabou. Esse ano serviu como um ensinamento de Emuná para cada um de nós, para eles poderem começar a entender e associar. Tem Hashem, ele unido o que eu achava que era fonte de Parnassá, pode virar sangue, os sapos, etc. Foram vários e vários passos para ele conseguir colocar e despertar Emuná que Bnei Israel já tinham. Mas consegui despertar, falar, olha, Deus apareceu para mim. Quem é esse Deus? Começar a conversar com eles e trazer para eles Emuná. Esse é o papel de Moshe Rabbeinu. Então, o papel de Moshe Rabbeinu de um líder como esse é porque realmente a gente precisa ter alguém, ser humano de carne e osso por um lado, que a gente possa olhar, se inspirar, e ele vai despertar não uma nova conexão com Deus, mas vai lembrar a gente quem nós somos. É um espelho para nossa alma. Esse é o papel de Moshe Rabbeinu. Que a gente possa aprender essas lições, aplicar elas, a humildade de Moshe, se importar pelos oprimidos, perceber a Argahá Pratir de Hashem em cada detalhe, e a gente se importar de não passar na frente dos outros, achar que para eu ser líder, muitas vezes para eu ser líder, preciso pisar em cima de outro, ser um trator, aí eu vou ser grande. Moshe Rabbeinu mostra para a gente justamente o contrário. E que a gente possa ter realmente essa inspiração de Moshe Rabbeinu, que a gente estuda e vive com ele todo dia, a gente reforçar, se Deus quiser, a nossa emuná com Hashem, através do capim que ele dá para a gente, que é a Torá, que são as mitzvot, a tefilá, a nossa conexão com Hashem, se Deus quiser.
Coisa.
Bom dia.
A partir dele que a virtude passou a ser a principal virtude, a partir da humildade dele.